O dono da criança não apareceu, e Padre Guilherme deliberou ficar com ela. No dia seguinte, estirado na rede, em mangas de camisa, pronto para a cestazinha cotidiana, o vigário pensava que talvez fosse coisa providencial aquele intrusinho de 5 ou 6 dias, que lhe atravessava no caminho. A vida lhe corria tão monótona e tão pobre de afetos em candeias. Teria agora um ente a quem se devotasse com ternuras de pai. Queria bem a muita gente, era verdade, e dedicava-se quanto podia a todo o rebanho, mas era coisa diferente. Visitava enfermos e sãos, repartia mancheias consolações e esperanças, acarinhava as crianças e os humildes, confortava os velhos e os tristes, e fazia tudo isso com o coração nos olhos, nos lábios, na ponta dos dedos abençoadores, mas tudo isso era apenas bondade, fruto piedoso de uma alma bem criada, que se cansara mortalmente só de percorrer com a imaginação a insondável maldade dos homens e a infinita estupidez da vida. Faltava-lhe o amor que é só amor, coisa diversa da bondade, amor de animal pelo filhote, a que não são estranhos nem os jacarés estúpidos nem os gaviões rapaces. Ia ter agora um filho quase de verdade, a quem se poderia dedicar de um jeito muito especial, bem pessoal e bem profundo. E Padre Guilherme, sorrindo, sentia lá por dentro a música nova de uma paternidade inesperada. A criança repousava no regaço da rosa, sonolenta, chuchurreando maquinalmente a chupeta. De quando em quando, vagia baixinho, e o padre levantava a cabeça, à escuta, ó rosa, por que é que ele está chorando? À toa, seu padre, por que é chorão? Daí a pouco, ó rosa, não falta nada para esse pequeno? Não falta, respondia a mulata lá de dentro, abafando o riso na mão colada à beiçaria. E consigo, o que é que havia de faltar, já se viu. Padre Guilherme estirou-se mais na rede, cerrou os olhos sob o braço dobrado por cima da cabeça, e dormiu. A hora era propícia. Dentro, silêncio completo, a criança ressonava, a rosa entrara a colilar. Fora, só a cheadeira tenebrante das cigarras, sob a curva do céu limpo, e ao longe, um retinir sacudido de malho sobre a bigorna, na tendinha do Totico. O vigário dormiu beatificamente, a boca meio aberta, arrancando do goto, de quando em quando, um ronco arrastado é. Feroz. Sonhou com a criança, segundo confessou no mesmo dia o bacharel Veloso, seu companheiro das palestras vesperais à frente da casa, sobre a calçada. Sonhou que o pequerrucho morrera, já homem, engasgado com a chupeta, e que a rosa e o sacristão o esquartejavam, no largo da matriz, com o auxílio do Vito, que ria nos dentes brancos e fazia visagens de macaco satisfeito. Acordou sobressaltado, suando, com as mãos enclavinhadas nas franjas da rede, a boca aberta e seca. Olhou em torno, pôs-se à escuta. O silêncio era uma grande lagoa dormente, no meio da qual o padre vigiava, como numa ilha. E, semelhante aos frisos e arrepios que um ventinho brincalhão põe na superfície das águas paradas, chegava da cozinha um arruído ritmado, surdo e monótono, era Rosa a aventar o feijão numa peneira, para o dia seguinte, sentada com todo o corpo na soleira alta da porta que dava para o quintal. Embaixo da rede, enrodilhado sobre os chinelos do padre, ronronava o seu gatarrão favorito, o chibante, luzidio, plácido e mimoso como um pecado. Na sua gaiola janela, perto da mesa de jantar, entre as sombras leves das madressilvas, o papagaio cabeceava aí, fora, um casal de borboletas amarelas ia e vinha, revoluteando, bailando a uma música que só elas ouviam, na boca do túnel verde formado pelo estaleiro das abóboras.